Porque com essa dia, qualquer momento fica mais gostoso. Do café da manhã até a hora da novela. Então, bora pra mais um episódio.
Boa noite. Muito bem-vindos. Temos uma visitante muito querida hoje. Aliás, virou lugar comum dizer que os humoristas brasileiros só precisavam se preocupar com a competição involuntária dos políticos, porque matéria-prima para comédia nunca faltou e é o país da piada pronta. Mas agora, quando o país da piada pronta tornou-se também o da tragédia consumada, a missão dos comediantes não é só cômica, é trágica. É fazer rir um país em que milhões estão de lutos e outros tantos milhões parecem que estão anestesiados. A nossa convidada de hoje está na linha de frente do combate à indiferença com a dor do outro. E ela o faz com sua arma mais potente e digna, o riso, a capacidade de nos fazer sorrir. O Brasil a acompanha faz 30 anos, desde quando ela nos fazia confissões de adolescente e cócegas nos palcos. Na televisão, ela renovou tradições e se estabeleceu sob nova direção. No cinema, virou o Brasil de pernas para o ar, batendo recorde de bilheteria. Agora, na pandemia, foi além da conta ao se tornar das primeiras artistas a fazer do isolamento entretenimento. Entre tantas frequências, caminhos e modos, ela acionou agora o Modo Mãe, sua nova série no GNT. Em 4 episódios, ela encontra mulheres que mantêm o dificílimo equilíbrio entre trabalho e vida, vida, trabalho, amor, filho, trabalho, vida. Uf! Hoje a nossa conversa é com a atriz, apresentadora, a mãezona Ingrid Guimarães. Ingrid, meu amor, tudo bem, querida?
Tudo bem, querido. Nossa, que texto lindo, Bial. Depois eu quero que você escreva esse texto aí para mim. Botou todos os meus trabalhos no mesmo... Numa grande poesia, só você mesmo, Bial.
Eu tenho que dividir esses elogios seus com uma equipe que se dedicou com um enorme prazer, a verdade, na pesquisa para esse programa, porque você desperta muito amor às pessoas. Agora, nas pessoas. Agora, nesse texto de abertura, é meio como se os seus trabalhos fossem traduzindo fases de sua vida. Olhando para trás, em retrospecto, você acha que é isso mesmo?
Não, eu acho não. Eu tenho certeza. E agora, ouvindo você falar, assim, a cada trabalho meu, eu sei exatamente o que eu estava vivendo na época, por que eu fiz aquele trabalho, principalmente os trabalhos autorais, que é o que eu venho fazendo e agora o que eu quero fazer mais na minha vida são trabalhos autorais.
Você tem essa coisa muito rara, que você falou, da autoria, mas de bem com o mercado. Porque muitas vezes o cara parte para a autoria e, rapaz, não vende nada, ninguém vai assistir. A sua autoria dá uma bilheteria.
Fica autor ali em casa, sozinho, ele com ele mesmo ensimesmado, né?
Não, você está antenada no mundo. Tanto que o Modo Mãe, de certa maneira, eu entendi que é um pouco tudo que você gostaria que tivesse te dito 11 anos atrás, antes de nascer a Clara. Total. E também a busca de testemunhos de outras mulheres, de outras classes sociais. Me dá aí a gênese do Modo Mãe.
Bel, você não quer ser meu terapeuta, não? Você está falando tudo realmente que é. Estou precisando de uma terapia, cara, nesse momento. Vamos conversar, Bial?
Podemos falar sobre isso.
Fale-me mais sobre isso. Por favor, Bial. Você tem uma cara de terapeuta. Eu te escalaria fazer o papel de um terapeuta com você em mim.
Deixar uma barba, talvez, para ficar um pouco mais
Sim,
assim.
Sim, talvez poder, uma barba.
Confiar o bigode, assim.
Não, mas é exatamente isso mesmo, assim, o Modo Mãe é uma coisa que eu vivo toda, desde que eu, antes de eu ficar grávida, e eu ainda não tinha conseguido falar disso. Quando a pandemia, então, voltou, eu ia, só pra você ter uma ideia, Bial, eu ia fazer outro programa, nem ia fazer esse, Só que eu vi um clipe sobre mães do mercado de trabalho trabalhando com os bebês, que levam os bebês, outras grávidas, sobre o mundo do cinema. Uma homenagem que fizeram ao cinema, eu sem fazer cinema há muito tempo. Era um clipe lindo de a mulher grávida com a câmera, a diretora com o bebê no colo falando corta, a atriz amamentando. Quando eu vi aquilo, fui tomada por uma emoção, chorei pra cá, falei, quero fazer uma série sobre mães que trabalham e mulheres que são apaixonadas, workaholics como eu, mas ao mesmo tempo amam ser mãe. Quando você vai cavucar, você descobre várias frustrações. Que você fala de você, você fala do outro, e aí vira um grande processo terapêutico. E aí a ideia era pegar pessoas famosas, sim, mas pegar também mulheres anônimas, e para mostrar que todas são iguais. Então, eu nem falo o sobrenome, por exemplo, a Fátima Bernardes, a Fabiana Carla, a Kira Grace e a Glória Pires. Eu falo Glória, Fátima, Dora, todas têm o mesmo espaço no programa, classes sociais diferentes. Eu tenho a Fabiana Carla, que criou os filhos desde 2, 3 e 4 anos em outra cidade, deixou as filhas com o pai para tentar a vida no Rio de Janeiro. Eu entrevistei, por exemplo, uma mulher que fica, uma mãe que fica 15 dias embarcada numa plataforma de petróleo, 15 dias. Então, com 6 meses, ela está amamentando ainda. Então, são 15 dias bombeando o peito para continuar amamentando quando voltar. E ela é casada com um cara que também é da plataforma de petróleo. Então, fica 15 dias ele e 15 dias ela. Então, a filha nunca viu os dois juntos. Então, a gente dividiu assim. Tem esse tema, que é ficar longe, as mães que criam longe. Aí tem horários trocados, que são pessoas que trabalham durante toda a noite, o que é... Para uma mãe, a gente, quando eu filmo a noite inteira, quando você está chegando de manhã, a criança está acordando, você tem bebê pequeno, você sabe, de manhã eles estão animadíssimos. É a hora da animação. Aí depois a gente fala de uma coisa que sempre me intrigou, o Bial, que é as mães de adrenalina. São a delegada que vai buscar a filha na escola armada, né? Que morre de... Né, que tá ali com a criança indo na escola, ela fala para a criança não falar para os amiguinhos que ela é policial, até a instrutora de parapente, que é apaixonada pelo que ela faz, pulou de parapente grávida.
Eu tô adorando ouvir, porque tem a pérola do senso comum é essa frase, mãe é mãe. As pessoas falam mãe é mãe, todo mundo... Ah, mãe, mãe é mãe. Mãe é mãe quer dizer o quê? Mãe é muito mais que mãe.
Mãe é
tudo que você puder imaginar. Vamos fazer o seguinte, para dar mais gostinho para o pessoal que está assistindo, para saber que você que está no ar no GNT Modo Mãe, vamos ver um trechinho, que tem uma caminhoneira e a Fabiana Carla.
Imagina só você querer muito ir atrás da oportunidade da sua vida, mas é em outra cidade e bem longe, e você não poder levar os seus filhos nessa viagem. Essa é a história da Fabiana Carla, mãe da Laura, do Samuel e da Beatriz.
Eu tive que segurar a minha onda para poder fazer tudo o que eu fiz. E hoje, se eu posso prover muita coisa para eles, se eu posso levar para viajar em vários lugares, é graças a esse ímpeto que eu tive, essa coragem, que só hoje eu sei que foi uma coragem.
Guerreira.
Mas eu não me dou conta e nem quero. Eu só quero que eles tenham isso dentro deles. Quando você quiser uma coisa, se não te dão, vai buscar.
Abriu o batom. Ah, pra mamãe ver o batom. Abre, é o batom.
Às vezes o jeito é sair carregando o filho para onde for. Hoje a gente vai conhecer as histórias de mães como a Milena, que leva a vida como caçambeira ao lado do filho.
Meu pai criou todo mundo no caminhão. Eu quero também que ele seja criado dentro do caminhão, para ele ver que tudo é difícil ter, conquistar. Quero que ele tenha responsabilidade, que ele tenha a mãe dele, que foi, não sei, a inspiração para ele. Eu não quero que ele grite com a mulher, eu quero que ele seja uma boa pessoa.
Uau! Que isso! Olha, parabéns, hein?
Olha, se educação é exemplo, e para mim eu acho que educação é exemplo, que educação, né, cara? Esse filhinho pulando na caçamba, vendo a vida. Que lindo!
Você sabe que horas que ela acorda? A Milena, ela tira ele da cama 4 horas da manhã. porque ela tem que pegar a caçamba, ela tem que chegar muito cedo e não tem com quem deixar, que o pai trabalha também. E o pai não pode levar, porque é isso, nem todo mundo pode levar, né, Biel? Uhum. Aí ela leva o menino às 4 horas da manhã, faz uma caminha para ele. A alegria desse menino de ir com a mãe, o dia, eu falo, você não fica cansado? Ele não. O dia que ela não leva, ele fica arrasado.
É, eu lembro quando meu pai, que eu perdi cedo, me levava para o trabalho com ele. Cara, eu adorava, adorava. E você também levou a Clara desde pequenininha para 7. Como era isso? Você levava e você... Como é que você administrava as necessidades de um bebê, que são imperiosas, uhum, não tem negociação, e 7 filmagens, gravação, ensaio... E mais, as pessoas, como é que reagiam? Eram cooperativas? Ou falaram, ih, lá vem a Ingrid com aquela penteira de novo?
Olha, eu, quando acabei de gravar todas, eu tive a mais certeza de que eu já tinha, de que eu era uma pessoa extremamente privilegiada, né? Porque eu também tinha essa fissura de só querer ter filho depois que eu fosse bem-sucedida na minha carreira. Tiveram coisas maravilhosas, por isso eu já ser... eu já ter um poder o suficiente para poder levar ela... E outro, mas por outro lado, eu também deixei passar. Fui mãe muito tarde e acabei não conseguindo ter outros filhos. Mas eu quando eu estava na grande virada da minha carreira, tipo, consegui a minha primeira protagonista no cinema e consegui um primeiro bom papel numa novela, aconteceu os dois juntos, eu falei, nossa, eu tinha tentado ter filho, não tinha rolado, aí na nossa cabeça a gente acha que a vida tem lógica, né? Falei, ah, não rolou, porque a vida quer que eu faça minha protagonista e faça a novela, então depois eu vou ter filho. Engravidei 3 semanas antes de gravar a novela e 5 meses antes de filmar. Eu fiquei parada assim, falei, não é possível...
Que bela rasteira que a vida te deu.
E eu me ajoelhei nos pés da Marisa Leão, que era a produtora do filme, e eu falei, estou grávida. Ela parou, abaixou a cabeça, ficou assim, ó, um tempo pensando. Aí eu me lembro que eu voltei e falei, mas olha só, me espera, você não vai se arrepender. Eu me lembro que a Cláudia Leite tinha tido um filho, eu falei, olha a Cláudia Leite, ela voltou com 3 meses, eu joguei uma Cláudia Leite, que não sei nem por que eu joguei no nervoso. Ela voltou com 3 meses, nem sabia se eu ia poder voltar com 3 meses, se ia dar tudo certo na minha gravidez. Eu estava no início, eu parei, eu acho que eu fui tão entusiasmada que ela falou, então eu vou te esperar, mas você vai ter que voltar com 3 meses, com 4 meses de bebê, para fazer minha primeira protagonista no cinema, que não era no Rio, que era fora. Enfim, ela topou. E o Jorginho Fernando virou para mim e falou, eu vou falar com o Valcir, porque assim, eu acho que a mulher grávida em novela dá sorte. Eu agarrei aquela frase e falo ela para todo mundo. Eu falo, mulher grávida em novela dá sorte, hein? Mulher grávida em filme dá sorte. Eu fico espalhando essa fofoca para ver se venta na cabeça dos homens. E aí o Valcir me engravidou na novela. Eu fiquei grávida. Eu trabalhei até 8 meses, tive o bebê. Valcir Carrasco me ligou e falou, você tem que voltar para fazer o final da novela. Voltei com o bebê de 3 meses, fiz o final da novela, porque o meu par romântico, o povo só queria que ele acabasse comigo. E dali fui para De Pernas para o Ar, que eu acho que isso foi um grande exemplo que eu tive na vida. Talvez esse programa tenha visto por causa disso, quando a Marisa Leão, que é mãe de 3, que é avó, e que é uma mulher que vive no set, foi criada, criou os filhos no set, falou, hoje é nosso primeiro dia de filmagem, eu queria dizer para vocês que a protagonista desse filme não é a Ingrid, a protagonista desse filme é a Clara.
Ah, que amor!
Filha, encara a verdade, o teu casamento tá em crise.
Que crise? Imagina, eu e o João temos um filho saudável, um apartamento próprio, minha carreira vai bem, a dele também, temos um bom carro, uma empregada de confiança, viajamos pro exterior uma vez por ano, enfim, uma vida maravilhosa. O que pode faltar no nosso casamento? Sexo.
Eu também acho.
E a Maria Paula, que era minha amiga no filme, também era super envolvida na campanha de alimentação e ela falava, não tenha medo não. Então assim, é um apoio de mulheres que eu tive, que eu hoje, olhando para trás... Eu vejo que muitas mulheres no Brasil não têm medo. Deveria ter um lugar, por exemplo, em todas as empresas que tiveram mulheres para a mulher amamentar, porque tem amamentação, na verdade, tem gente que vai até os 2 anos. Então, isso foi uma coisa que marcou a minha vida. E olha que a gente está falando de um filme que eu amamentava entre vibradores, né? Vamos lembrar disso.
Ainda tem isso. A personagem tinha essa maternal função, sei lá como chamar.
Eu não abri mão de nada e deu tudo certo. E eu fui super... É claro que é um perrengue, não é fácil. Você dormia pouco por noite, ficava cansada, exaurida. Mas eu lembro que eu ia dormir pensando assim, eu tô realizada como mãe e estou realizada profissionalmente. Eu sou a mulher mais feliz do mundo, exausta, morta.
Quando você faz, você passa esse recado, essa mensagem, você dá esse exemplo através do humor, é muito melhor, né? Porque não vem com um discurso moralista, oh, isso é feio, isso é bonito. Não, na coisa da alegria, né? É uma função, é uma possibilidade que o humor dá, que só o humor. Fico me perguntando, na verdade, te perguntando, numa calamidade pública, planetária, como a gente está vivendo, o que, que você vem descobrindo de possíveis funções de humor no meio dessa tragédia?
Olha, fazer humor nessa tragédia desde o ano passado talvez tenha sido o maior desafio de todos nós, né? A gente é sobrevivente, né? A gente é o comediante, não tem escola de comédia, a escola é a vida. Então, todos nós já fizemos peça infantil, show em bar, final de ano de empresa, que o cara passa o dia inteiro fazendo aquela reunião, no final a gente, para animar, ele tá de saco cheio da gente. Então, você tem que fazer ele rir. Então, eu acho que a gente sobrevive. A gente foi assim, eu me lembro que quando eu comecei a fazer o Além da Conta na pandemia, era o segundo mês da pandemia, o segundo, lockdown absoluto, só quem estava fazendo era o Adnet. Eu lembro que eu liguei para o Adnet e falei, como é que se faz? Ele fala, a gente vai dar um jeito de se fazer, se faz dentro de casa, a gente vai voltar ao simples. E às vezes, Bial, voltar ao simples é muito mais visceral do que as grandes estruturas que a gente tinha para fazer comédia. E quando eu penso que o Cócegas começou desse tamanho na sala da minha casa e virou mega, confissões de adolescente, era também na sala da minha casa com um vestidinho próprio e virou mega, a gente vê que o cerne do humor é em casa. É você chorar com aquelas mães grávidas, vou fazer o mal do mãe. É o Adnet em casa vendo o presidente, deixa eu imitar. O cerne da comédia não é grande, o cerne da comédia é de dentro para fora. E aí eu fui descobrindo como fazer isso, eu vou falar o que eu estou vivendo. Agora, existe uma coisa ali que é pensar 10 vezes, isso aqui eu vou estar magoando alguém, eu vou estar desrespeitando alguma morte, eu vou estar... E a mulher que não tem dinheiro para fazer isso aqui, será que ela vai se identificar?
Num país com desigualdades brutais. Agora, nesse momento, vida, morte, cercado de morte o tempo todo, aí a vida se manifesta. A gente vai ter que falar disso, então vamos ver agora um trecho. Tá? Foi na 7ª temporada do Além da Conta. 7ª foi a última?
Foi.
Foi a última. A tua... Vamos ver um trecho da tua entrevista com o Paulo Gustavo.
Estamos trancafiados aí há 200 anos.
E você tá paranoico, Paulo?
Ah, eu tô. Sabe por quê? Porque eu tenho problema respiratório. Eu tenho muito medo porque eu vejo essas matérias das pessoas dizendo que a medicina não sabe ainda como é que esse vírus reage dentro de cada pessoa. Tenho medo de pegar isso e a pessoa não saber o que que usa em mim e eu morrer. Então eu tenho medo.
Acho que a pandemia mostrou muito o que é o país, né, Paulo? Agora, imagina, sim, milhões de pessoas que tinham fome, triplicou as pessoas com fome, que tá desempregado, tá desesperado. Às vezes você não pensa, eu vou ficar passando só coisa engraçada, cara, com as pessoas morrendo de fome, com 400 pessoas morrendo por dia.
Cada um tem uma função aqui na Terra, cada um tem uma história aqui. Eu acho que eu sou um cara que eu sou comediante, eu tenho facilidade para fazer as pessoas rirem, e eu acho que as pessoas estão precisando disso. Quando eu faço os meus posts engraçados, todo mundo, ai, só você, o primeiro o riso do meu dia. Então eu acho que isso também é uma forma de ser caridoso com quem tá precisando, porque o que a gente faz pelas pessoas vai muito além só da brincadeira ali. A gente cura as pessoas, a gente transforma as pessoas, porque a gente usa o humor pra isso. Eu recebo milhões de mensagens de pessoas que falam, cara, eu fiz toda a minha quimioterapia assistindo seus vídeos do 220 volts. Claro que as pessoas precisam de ajuda médica, não tô nem entrando nesse mérito, mas você ajuda, entendeu? Porque as pessoas precisam de várias frentes. Você é uma. Eu acho que essa quarentena, isso tudo que aconteceu, as pessoas sacaram a importância da gente na vida delas. Da gente, da arte. Porque o que as pessoas estão fazendo em casa hoje, de quarentena, é consumindo arte.
Nossa, eu nunca mais tinha visto essa entrevista. E nunca tive coragem de ver depois, porque essa parte ficou rodando na internet, ele dizendo que eu tenho medo de morrer. Ele falava muito de morte, Paulo. Ele falava na brincadeira, mas ele estava sempre falando, eu tenho medo de morrer, porque é um cara que amava tanto a vida, né, o Paulo, tanto a vida, e ele falava muito de... E na verdade, ele nem tinha uma comorbidade. Não. Paulo tinha uma asma leve, que ele já era apavorado com aquela asma leve, mas assim, eu fiquei muito impressionada com essa entrevista, quando eu revi, assim, esse trechinho, de falar como ele era preocupado, ele falava toda hora, ele não saía de casa, ele era paranoico. Às vezes que a gente se viu na pandemia, todo mundo tinha que testar no dia antes. Assim, não dá para entender assim, sabe? Assim, a gente, Bial, nunca imaginou que o Paulo fosse.
Não, a gente podia imaginar nunca. Qualquer pessoa. Agora, isso que você falou, essa intensidade que ele tinha, essa voracidade, ele nunca deixava para amanhã, ele tinha que fazer aquilo na hora, como se fosse alguém que pudesse morrer amanhã. Era um comportamento muito...
A gente falava Paulo ansioso, né, gente? Paulo ansioso, a gente brincava entre nós, lá vem ele, o outro ansioso. Hoje em dia, a gente vendo de fora, a ansiedade não era ansiedade. Eu acredito que a alma dele já sabia que ele ia... Porque ele realizou tudo em muito pouco tempo. Imagina, eu e a Heloísa Perissé fomos no auge cócegas, fomos ver infraturas, né? Que a Malu Valle e a Bebel Lobo chamaram a gente, porque eram dois meninos novos, tinham acabado de se formar na Cal, e a gente foi, que mandaram chamar a gente, eles eram nossos fãs, pra gente ver os dois meninos novos. Esse menino novo virou um fenômeno, talvez o maior fenômeno dos últimos anos do Brasil. E no final das contas, eu pedi conselho para ele. Eu me lembro quando eu comecei o programa, eu falava, moça, acha que dá para fazer piada? Ele falou, dá. A gente tem essa função. Ele falava isso muito para mim. A gente tem essa função também, Ingrid. A gente tem que... Pensa bem, a pessoa está em casa, a gente vai faz um vídeo engraçado. As pessoas adoram. A gente já curou gente de depressão, já levantou gente de hospital. Ele falava sempre isso, dessas histórias. Eu falei, você tem toda a razão.
Mas uma coisa que ele fazia, e que eu acho que não consigo ver ainda, talvez você, é o seguinte, é muito simbólica na morte do Paulo, é muito simbólica porque ele passava por cima de todas as divisões nacionais. Ele falava com direita, esquerda, em cima, embaixo, entre, ele trazia alegria, tolerância, a ideia de tolerância. Homofóbicos não conseguiu nem reagir diante da atitude dele. Ele quebrava essas resistências. Como é que isso pode prosseguir? Como é que, por exemplo, você acha que pode levar adiante isso? Porque isso tem que ser levado adiante, independentemente dele estar presente ou não.
Eu não sei. Eu acho que não vai ter... Acho que um Paulo Gustavo nasce a cada 10 anos. É igual um Chico Anísio, a cada 20 anos. Sim, o Paulo Gustavo era especificamente um cara muito genial nesse sentido, de rapidez, de falar de coisas muito delicadas, de maneira engraçada, de atingir todos os tipos de público, todos os políticos, da esquerda, da direita, do centro, sei lá de quê, postaram o Paulo Gustavo. Eu falo, meu Deus, o mesmo cara homofóbico, a filha dele gostava do Paulo. Mesmo cara preconceituoso, a mulher dele gostava do Paulo. Então... No dia do velório dele, a irmã dele, que é a Juju, a Juliana falou pra gente, quando ela me abraçou, vocês têm que continuar o legado dele, vocês têm que tentar fazer... Ela falou uma coisa linda, ela falou, eu espero que ele ilumine a mente de vocês para que vocês continuem o legado dele. Assim, no meu caso, toda vez que se falava em cinema, falava de nós dois. Né? A mulher e o homem do cinema. E a gente tinha planos de fazer coisas juntos, tudo. E eu falava, meu Deus. E eu fico pensando, eu não posso abandonar o cinema. Eu tenho que continuar fazendo filme popular. O que ele gostaria que eu fizesse? Isso é plano, né, Bial? Porque assim, nós que trabalhamos com humor, principalmente as amigas dele, a gente se olha e fala, vamos conseguir fazer humor? Quando? Quando que a gente vai conseguir fazer uma piada daqui pra frente? Quando? Eu não consigo me imaginar agora fazendo piada. Ao mesmo tempo, eu sei que essa é a nossa missão. Porque, para nós que somos amigas, a gente perdeu um amigo que era um cara genial, engraçado demais no convívio social, um cara que fazia diferença, ligava muito, estava muito presente, era muito engraçado, muito generoso, unia muitos amigos, mas simbolicamente, pro humor, é o fim de uma era, eu acho, sabe? Simbolicamente, pro humor, é o fim de uma era.
Mas, no entanto, eu acho que ele vai permanecer porque deixa uma marca na comédia brasileira. Deixa. Que tem uma rapaziada, já nem tão rapaziada, não, pessoal que está aí com seus 30, que vai ter que levar isso adiante, conscientemente ou não, isso aí ficou marcado.
E ele deixou muito material, né? O Paulo trabalhou muito. Então, assim, nada inspira mais do que a própria arte. Então, muitos comediantes novos agora estão viciados em Dornemini e pode vir a ser um comediante genial também.
A gente começou falando de mãe, volta, termina falando de mãe. Dona Hermínia, Dona Déia, você, inclusive, todos os 4 episódios da série Modo Mãe terminam com uma dedicatória à Dona Déia, que é assim, todo mundo já se viu na Dona Déia e todo mundo se sente também um pouco filho dela. Obrigada, Déia. E Paulo?
O Paulo morreu terça e quinta estreava o programa. E uma hora eu falei, como é que eu vou fazer? Como é que eu vou fazer? Aí eu pensei que uma coisa que ele falava muito sobre como a mãe tinha criado ele, trabalhando à noite, vendendo quentinha, né? Eu falei, gente, essa série é a Déia.
É o seguinte, eu vou da maneira mais delicada, a expressão é um pouco chula, mas eu vou usar essa expressão para falar da maneira mais delicada para você, que agora eu vou botar a mãe no meio, e é a sua. Porque eu acho que a gente conseguiu contato com a dona
conseguiu.
Sônia. Sônia Agel, você nos escuta? Onde é que você se esconde nesses meandros da internet, dona Sônia?
E Biel, eu vou falar, porque depois ela pode ficar brava se eu falar na frente dela, mas eu acho que ela só topou porque é você.
Eu soube que a gente foi vizinho.
Então, Biel.
É, no prédio que fui morar logo que eu voltei da minha época de correspondente em Londres.
Na Visconde de Albuquerque. E aí eu morava com ela e você descia, você saiu na mesma hora para trabalhar e ela voltava falando assim, ai, Biel, tava tão cheiroso hoje no elevador. Biel, tava tão cheiroso, minha filha é tão educada. Ela falava que você entrava e falava tudo bom e ela sentia aquele perfume, ela falou que ela vai ficar brava pra contar, será?
Vamos falar com ela. Oi, Sônia! Tudo bom?
Ô, Biel, tudo bem? Que prazer estar aqui com você e essa linda que está do seu lado aí. Um grande prazer.
Prazer enorme. Eu estava justo contando para ela de quando eu pegava o elevador e você entrava toda cheirosa no elevador, cheia de graça e charme. Lembra?
É, mas você não perdia também, não, porque você também estava muito cheiroso. Eu sentia que você também estava cheiroso. Não é só eu, não.
Mãe, eu contei para ele que você adorava entrar no elevador com ele, lembra?
Ficava sonhando, falava, hoje eu vou ganhar sorte grande. Vou encontrar com ele no elevador.
A gente estava falando nesse programa, Sônia, das mulheres que conseguem equilibrar a criação dos filhos e uma carreira profissional bacana. E você fez isso na sua geração, né? Era um outro mundo, a barra era um pouco mais pesada. Que desafios você enfrentou na época para ter uma identidade profissional e ainda assim, 3, não foi uma filha, não. 3 filhas.
É, eu me sinto pioneira, assim como tantas outras mulheres, porque na minha geração as mulheres eram criadas para cuidar do marido, da casa, dos filhos. E na minha própria família isso acontecia. E, na verdade, eu consegui vencer esse desafio. E porque eu comecei a trabalhar aos 14 anos, quando eu me formei normalista, mas eu tinha sempre o sonho de ser advogada. E isso era, na minha época, era uma profissão muito voltada para os homens, né? E para você ter uma ideia, eu trabalhava de dia isso solteira, né? E estudava à noite e só havia duas mulheres na minha classe. Então, eu me formei em direito e no dia seguinte a minha filha mais velha nasceu, Astrid. Eu estava com 23 anos. No começo, eu tive ajuda da minha mãe, principalmente, e tentava levar a coisa assim, vou dar um tempo e tudo, mas 2 meses depois eu já estava indo no fórum e levando a Astrid e amamentava dentro do fórum. Fiquei meio famosa lá no fórum, porque eu carregava a bebê e amamentava lá. E vieram as outras, né? E eu disse, bom, como eu vou fazer? Porque eu não posso desistir do meu sonho, não vou desistir do meu sonho. E fui criticada por algumas amigas, mas tive um incentivo muito grande do pai das minhas filhas, que hoje não está mais conosco. E eu, com muita disciplina, com muito diálogo, eu consegui, aos poucos, fazê-las entender que eu tinha um sonho e que, no futuro, elas teriam um sonho também. As meninas sempre, sempre compreenderam, sempre dialogaram comigo e elas também tiveram o sonho, porque eu permiti que elas sonhassem e fizessem exatamente o que elas, cada uma queria. Então, por isso, são muito bem-sucedidas. E dou força para minhas filhas fazerem os mesmos com as minhas netas. Porque você sabe que nós, em casa, somos 9 mulheres, né? 3 filhas e 5 netas. Então, é a casa das 9 mulheres.
Então, que beleza, que barato. Olha, é um barato, porque você não só deixou elas sonhar, foram mulheres como você, a sua vida, que abriu o caminho para que Ingrid abrisse mais ainda a estrada, para Clara agora abrir mais ainda. É tão bom ver que o mundo, né, vai mudando a partir de vidas como a sua. Sônia, só assim, para concluir a sua participação tão generosa, o que que você identifica que mudou, assim, mesmo no panorama de uma mulher que é mãe e é profissional hoje? E o que que ainda falta mudar?
Eu acho que as mulheres começaram a entender que elas poderiam cuidar da casa, do marido, dos filhos e tudo, tanto a mulher quanto o homem. Hoje, os homens dividem as atividades do lar com as mulheres, né? E as mulheres foram mostrando uma capacidade muito grande. Eu fico muito feliz de ver que hoje as mulheres estão num patamar muito maior, mas que ainda tem um longo caminho pela frente.
Vem cá, Ingrid, qual vai ser o seu próximo filme, hein? Me diz aí, eu sei que você está com um plano de um filme com a Tata Werneck. Aí, cara, das duas juntas, sai de baixo, sai de cima, sai da frente, né?
Arrebentar.
Que vai ser?
Vai ser exatamente, falando exatamente, coincidência, minha mãe está aqui, porque pela primeira vez eu vou falar dessas mulheres fortes, que foi minha mãe, minha tia, minha avó, do interior. O filme vai se passar inteiro em Goiás. Eu vou fazer uma mãe goiana. É um filme chamado Minha Irmã e Eu. E eu me inspirei muito na minha mãe e na irmã dela, a Beth. Então, eu vou falar muito do meu seio familiar. A mamãe nem sabe, mas eu encaminho muita mensagem da mamãe e da minha tia Beth para o grupo de redatores, para eles escreverem aquela... Porque a minha mãe é engraçadíssima, a minha família é muito engraçada. Então, eu vou falar, chama Minha Irmã e Eu. Eu vou ser a mãe de Goiás, a Tatá vai ser a irmã que vai morar. A gente vai falar sobre essa diferença, né, da cidade grande com Goiás. O filme vai ter toda uma coisa da música do interior, da sertaneja, da mulher do interior que se dedicou para os filhos e a outra foi para a vida. Vou falar um pouco da minha aldeia de novo. Nos resta saber se mamãe e tia Beth vão gostar, né?
Vem coisa boa aí! Sônia, eu tenho certeza que você vai gostar. Quero me despedir agradecendo muito a você, Sônia.
Foi um prazer muito grande, viu?
Beijo, mãe. Manda beijo para vovó.
Tá, um beijo para você, filha. Ah, e as minhas filhas são meu orgulho, as três são maravilhosas. Devo dizer, como mãe coruja. Eu sou profissional, executiva, mas sou coruja. Até mais, Bial. Um grande abraço. Beijo, minha filha.
Obrigado,
beijo,
Sônia.
Mãe.
Obrigado.
Manda um beijo pra Beth.
Ingrid, deu pra entender melhor a mulher admirável que você é, filha de uma mulher admirável. Muito obrigado. Obrigado pra todas as mães em casa. Um beijo pra minha mãe também, que tá fazendo 97 anos agora, daqui a pouquinho.
Que linda, Bial.
E assistindo ao programa, sempre. Claro que não, na madrugada, no dia seguinte. Hoje eu tô em São Paulo, ela no Rio. Mas a gente se fala sempre, quando dá, a gente se vê. Estamos ambos vacinados e bola pra frente. Vamos chegar logo nesse pós-pandemia. Quer ver as fotos e vídeos que comentamos aqui? Entre no Globoplay, busque a página do Conversa e assista o programa na íntegra. Até a próxima.